11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Geralmente, a bancada do 11, com o esportano Gesiel Carvalho e o tricolor Adriano Faria, não alivia para cima do Mengão.
Esses dois, inclusive, já receberam o conselho para trocar de secador. Parece que ultimamente a secação deles não está dando muito certo, não.
É, mas hoje é um dia para a torcida do Flamengo aproveitar aqui no 11 Minutos. É que a gente tem um legítimo rubro-negro na bancada, o César Mendes. Felicidade total do César aqui hoje.
Mas para manter a tradição do 11, o botafoguense Pedro Pincer vai fazer hoje o papel de inimigo número um do Mengão.
E aí, Pedro, bom dia!
Bom dia, Raquel. Bom dia, César. Bom dia, quem nos acompanha. Tá difícil de cornetar o Flamengo, né?
Tá difícil, eles ganham tudo.
Tá difícil, realmente. Mas como a gente falou aqui, né? Era muito provável que o Flamengo passasse pelo time egípcio. E agora, na quarta-feira, tem aí o grande jogo contra o Paris Saint-Germain, que eu já falei aqui essa semana passada. Apenas um time brasileiro bateu esse time francês.
Que foi quem?
O Botafogo no Mundial de Clubes. Uhum. Então eu espero que continue sendo assim depois de quarta-feira de tarde.
Olha, ainda
não é secando.
A gente acabou de falar do secador dos meninos.
Bom, a gente entende. Quando a gente chegar na Copa do Brasil, a gente vai entender. Porque
olha
que
só.
O Pedro Pincer está assim chateado hoje.
Aí,
é
Pedro. Ó, daqui a pouquinho a gente vai ter que falar do Vasco, tá? O Adriano, como você pode perceber, né, não pôde comparecer hoje ao Conexão Senado. Coincidência ou não? Coincidência
ficou
ou não?
Ficou um pouco abalado.
Eu acho que ele estava triste.
O contrato dele não tá, não, Raquel?
Tá, eu tenho certeza. Certeza que ele assinou alguma coisa dizendo isso. Olha, é só o Fluminense perder que ele some. Não, e ele ainda... Você acredita que ele ainda me mandou uma piadinha?
Ah, é, não acredito.
Não, ele é cara de pau. Olha só, ele me mandou agorinha. Agorinha, eu já estava no programa, ele mandou aqui para mim assim o seguinte. Olha, parabéns, Raquel, pelo Vascão. Aí você acha, bom, alguma coisa errada, é claro, que não pode terminar aí, né? Ele fala assim, torcida do gigante na expectativa de mais um vice. Você aguenta um trem desse?
Animador, né?
Gente, ele perdeu do Vasco, mas tá. Aí não vem, né? Uhum, tá chorando em casa. Chora, o choro é livre, viu, Adriano Faria? Fica tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aí do Vascão, que ganhou. Tem um monte de ouvinte participando aqui falando do Vasco. Mas primeiro a gente vai comentar aqui uma matéria da Comissão de Educação. A CE deve destinar recursos do orçamento para um programa de instalação de quadras cobertas em escolas públicas. E a reportagem é do Rodrigo Rezende.
Em audiência pública da Comissão de Educação do Senado sobre violência no ambiente escolar, o jornalista Otávio Mota revelou que diversas escolas, principalmente na zona rural, não contam com quadras cobertas. Ele ressaltou que essa era uma luta de seu pai, diretor escolar assassinado em 2008, por promover atividades contra as drogas.
17 anos depois, ainda não tem uma quadra coberta na escola. Uma quadra coberta é, por exemplo, saúde. A gente está falando de encontros aos finais de semana. São possibilidades de vários projetos, como, por exemplo, a dança, o teatro, cinema, festas culturais.
A partir do depoimento, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sugeriu que a Comissão de Educação apresente uma emenda ao orçamento de 2026 para a construção da cobertura de quadras esportivas.
Nós fazemos uma emenda no sentido que seja destinada uma verba para as quadras esportivas. Não só de vocês, mas também a de vocês. Bem, não é só para o futebol salão, o basquete, o vôlei, né? Eu também até posso ali as crianças estudar, trabalhar, fazer exercício e quem sabe uma quermesse naquele espaço.
Segundo o Censo Escolar de 2024, 37% das escolas públicas possuem quadras de esportes. Já na zona rural, cerca de 18% contam com a estrutura.
Muito legal essa matéria do Rodrigo. E realmente, olha, gente, é tão importante. Uma quadra coberta faz tanta falta numa escola.
É
muito
verdade.
Importante. Não precisaria, né, nem da gente ter que falar sobre isso, mas a gente vê a importância disso no esporte, dentro da escola e da comunidade escolar, né? A comunidade que vive ali em volta da escola, poder usar essa quadra para uma atividade esportiva, para tirar a criança do celular, como a gente falou agora há pouco, né, eu e César, que a gente estava comentando sobre isso. E tirar do mundo das drogas, né, Pedro? É tão importante a gente incentivar de qualquer forma que seja o esporte.
Desculpa, vai.
Eu ia só dar um depoimento pessoal, porque eu trabalho aqui na rádio, na redação do lado do Otávio, e quando eu soube a história do Otávio, que quando criança teve o pai professor assassinado, uhum, porque procurava impedir o tráfico de drogas na escola, né? Uma escola numa área rural, mas em processo de urbanização intenso aqui em Brasília, que é no Lago Oeste, né? Eu fiquei muito impressionado e a forma como ele lidou com isso, né? Fazendo um documentário, depois essa reportagem especial aqui na rádio. E quando vejo o resultado que pode dar um trabalho desse, né? Que é esse projeto do senador Paulo Paim, é assim, emocionante.
E para além da questão da cobertura das quadras, que é fundamental, uhum, você tem que fazer com que a quadra toda, né, esteja com uma estrutura apta para ser usada, né? Um piso legal, uma arquibancada legal também, porque a arquibancada, a quadra, ela acaba sendo um ponto de encontro mesmo, né? Para além da questão esportiva mesmo, como falaram aí, né? De você fazer eventos. Exatamente. De você fazer que aquilo ali seja uma saída, como você disse aí, Raquel, de questão até de coisas ruins, né? E de parar de usar a tela, realmente, como você falou. Então, pode ser um ponto de encontro fundamental, a quadra, especialmente em lugares de zona rural, que, segundo o Rodrigo aí, só 18% das escolas
têm muito pouco, né?
Esse tipo de estrutura, é muito pouco.
É verdade, e como você falou, é um ponto de recreação, vira um local de encontro da comunidade, não só dos estudantes daquela escola, né, mas como da própria comunidade em volta, vai se reunir, vai fazer um evento, vai fazer um agora, né, época de Natal, faz uma confraternização ali da comunidade, as pessoas começam a conviver melhor.
Grupo de teatro.
Exatamente, e essas coisas vão surgindo.
Agora o pessoal está de férias, né, gente?
Exatamente. Então... É preciso que tenha essa interação ali na comunidade escolar, na comunidade em volta das escolas, para tirar as crianças de dentro de casa, para tirar as crianças da rua, que estão aí na rua sem fazer nada de interessante, né? Então, vai lá fazer uma atividade, deixa ali disponível para, nessa época de chuva, não vou para a rua porque tá chovendo. Não, tem a quadra coberta, vai lá brincar na quadra coberta de bola, vai com seu vizinho, né? Vai encontrar com seu colega da escola que também está de férias. Achei super importante, muito legal, realmente.
A gente não tem importância, não tem noção, uhum, da importância que esse tipo de coisa tem, né, para comunidades, para situações que a gente está um pouco, de repente, até afastado. E esse tipo de iniciativa mostra a realidade nua e crua das coisas. Né? Olha só como é importante para as pessoas. E a gente, às vezes, nem percebe isso.
Né? É verdade.
E acaba sendo outro lado da mesma moeda, né? Porque a gente fala tanto hoje em dia da importância da conectividade nas escolas, que tem que ter, sim, internet e coisa e tal. Mas esse outro lado aí também não pode ficar descuidado.
O esporte é essencial e essa interação com a
socialização,
comunidade.
Uhum. A socialização
é muito importante, até para o desenvolvimento neurológico ali das, exatamente, crianças menores, para os adolescentes, né? Essa interação é muito importante. Vamos continuar acompanhando aí, torcendo para que esse número cresça, né? Que a gente saia desses só 18% de escolas, né? Na comunidade rural, na zona rural, contando com essa estrutura. E também, segundo o Censo Escolar de 2024, as escolas públicas em geral, fora da zona rural, 37% apenas tem quadras de esporte, né? O ideal é 100%, né? Vamos chegar aí para todo mundo.
Com certeza, com certeza.
Legal, e vamos acompanhar, então, muito legal essa reportagem também do Rodrigo. Vamos agora, sim, falar de Copa Intercontinental de Clubes.
Opa, vamos!
Vamos falar do Flamengo, Pedro Pincer.
Vamos.
A contragosto, né? Mas vamos. César, pode começar falando aí do Mengão.
Eu acho que, assim, o objetivo é chegar nesse jogo, porque ele acaba sendo uma vitrine, né? É um momento de você se apresentar ali para o mundo. E, assim, eu acho que a principal expectativa, a gente sabe que tem um desequilíbrio. Por mais que você diga, o Flamengo tem muito dinheiro no Brasil, mas se você botar o Flamengo do lado do PSG, é um nanico, quase, né? Então, assim, a gente tem aquela expectativa de poder competir, né? De não fazer feio. Eu acho que essa é a principal expectativa. Se tiver sorte, como teve o Botafogo aquela vez, se você tiver uma boa estratégia, que eu acredito que o Felipe Luiz tem capacidade de montar essa estratégia, quem sabe, né?
O Flamengo vem de experiências importantes, né? O Flamengo jogou contra o Chelsea, o Flamengo jogou contra o Bayern de Munique, que é um gigante também no Campeonato Mundial de Clubes, quer dizer. Então, acho que sim, fazer frente, agora falando sério aqui, é complicado, mas eu acho que o Flamengo pode fazer jogo duro, não vai ser uma carne assada, muito pelo contrário. Uhum. Até porque, da última vez que o Flamengo jogou esse Mundial e perdeu pro Liverpool, né? Havia uma dificuldade, por exemplo, no banco de reservas. E hoje em dia, o Flamengo tem peças de reposição ali, grandes jogadores e tudo. Então, acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir. Mas eu espero realmente que os franceses façam valer o seu favoritismo.
Você espera, né? Com todas as forças.
É o que me resta.
É o jeito, né? É quarta-feira o jogo?
Quarta-feira,
2 horas.
Ah, tá bom. Vamos acompanhar. E aí, na sexta-feira... Quem sabe, né? Vai ter hino de novo. Falei, toda vez que eu tô no Conexão, agora tem hino do Flamengo, gente. Que é isso?
Fazer o quê, né?
Assim não dá, né, Pedro? Que é isso? Sai fora.
Vamos fazer o quê? A gente tem que entrar.
Tá certo. Vamos esperar, então, o jogo na quarta-feira. E na sexta-feira a gente traz mais informações aí. Quem ganhou? Pra gente comemorar ou não.
É isso aí. Vamos torcer.
Vamos torcer. Vamos falar, então, agora da Copa do Brasil. Um monte de ouvinte mandando mensagem aqui. Ô, Pedro, você acredita que lá em casa acabou a luz?
A gente começou. Na hora dos
pênaltis? No meio do jogo.
Ah.
Na hora do intervalo acabou a luz, os meninos desesperados foram pro carro. Foram ouvindo o rádio do carro. Eu não fui, tinha que acordar cedo, né? Esse jogo terminou super tarde, né? Por causa dos pênaltis e tal. Eu fui deitar, mas eu tava lá deitada, tentando dormir e ouvindo eles gritando de dentro do carro. Imagina dentro desse carro a bagunça. Eu sei que eles chegaram super felizes, foram lá me acordar, ganhamos, super felicidade. Mas o Adriano...
O rádio, né? Se não fosse o rádio, como é que ia fazer pra ouvir? Pra
como que ia fazer? Não, a gente começou a tentar assistir pelo celular. Só que aí, aquela altura do dia, o celular já tá com a bateria no final. Sem energia pra carregar. Falei, não, gente, não dá pra usar o celular pra isso, não. Vamos ter que ouvir de outro jeito. Aí eles desesperados foram pro carro. Ainda bem que deu certo, né? Deu até sorte. Deu até sorte pro Vasco.
Aí todo mundo vê a final no carro agora, Pedro.
Com certeza agora vamos ter que ouvir o próximo jogo de dentro do carro também, para não arriscar nada. Mas você assistiu, Pedro?
É bom que o Flamengo parece a Germana no carro também, para torcer pro Paris.
É verdade. Mas você assistiu o jogo, o que que você achou?
Vamos lá. A gente vai começar com Corinthians e Cruzeiro ou Vasco?
Vamos lá pro Corinthians.
É o seguinte, foi um pecado com o Cruzeiro que aconteceu, tá? Porque tudo que o Cruzeiro não jogou em Belo Horizonte, no jogo de ida, ele jogou agora contra o Corinthians lá no campo do Corinthians. E fez 1-0, chegou a fazer 2-1, e tinha muita chance de manter ali o resultado. Acabou tomando um gol do empate logo em seguida. E nos pênaltis ali, o senhor Gabriel Barbosa, que agora não sou eu, não só eu, mas a torcida do Cruzeiro também o chamará de Gabriel Barbosa. Porque ele perdeu o pênalti decisivo, que se ele faz ali, o Cruzeiro estava na final. E agora ele vai ser persona não grata lá para o Vasco da Taça da Raposa, porque perdeu o pênalti decisivo. E o Hugo Souza mostrou que é enorme, gigantesco. Aliás, um duelo entre o Hugo Souza e o Cássio, muito bacana de se assistir. E o Cruzeiro acabou sucumbindo. E mesmo tendo essa grande chance de passar para a final, o Corinthians nada tem a ver com isso. É um time pior do que o Cruzeiro, na minha opinião. Mas foi lá e buscou o resultado e vai à final.
Exatamente.
Eu acho interessante como a Copa do Brasil, ela se presta a isso, né? Muitas vezes um time que não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil ele consegue se projetar, às vezes chegar até numa final.
Sim. Né?
Mas é claro que ele não está falando do Vasco, né? Ele está falando do Corinthians e tal.
Não, essa final, os dois clubes...
A final é improvável, né?
Estão na segunda página da tabela do Brasil. Tanto o Corinthians quanto o Vasco. Era uma final que... Se alguém dissesse no início da competição que chegariam Corinthians e Vasco à final, não teria muita credibilidade essa pessoa, não.
É verdade. É. Vamos falar então do jogo do Vasco agora, que a gente já está com o tempo apertado. Vasco e Fluminense, o que você achou do jogo?
Não, primeiro, mais uma vez, um Maracanã lotado, muito legal. O Paulo Henrique acabou fazendo um gol contra e parecia que o Fluminense ia para dentro e faria mais gols. Ocorre que acabou sendo o contrário. O Fábio fez 5 defesas difíceis no jogo. Então o Vasco também jogou muito bem. E na hora dos pênaltis, o Fluminense também teve a sua chance, porque começou perdendo, deu pênalti, o Verrete e tudo. Isso. Mas depois o Vasco conseguiu virar e buscou seu resultado nos pênaltis, e da mesma forma com que eliminou o Botafogo, né, que foi nos pênaltis, tirou o Fluminense também nos pênaltis e se habilitou a final, que nem o mais otimista dos vascaínos esperava isso, eu acredito.
É verdade, né? Foi surpresa até pra gente. Mas eu assim, achei que o Vasco jogou melhor do que o Fluminense. Com a minha opinião super isenta, né? Mas eu achei que jogou melhor, assim, que estava com mais garra do que o Fluminense. Você não achou, não?
É, não, foi um jogo... Eu acho que sim. Acho que o Vasco foi muito bem. E agora, essa final aí, não tem favorito, não, assim. E o Vasco ainda tem o handicap, né? Ainda tem a possibilidade de decidir em casa. O segundo jogo é no Rio. Então, você não imaginava que o Vasco poderia terminar o ano com um título nacional e com uma vaga direta na Libertadores. E agora tem essa possibilidade aí. Vamos ver.
E também quarta-feira o jogo, né?
Também quarta-feira. Primeiro jogo no campo do Corinthians.
Legal. Vamos aguardar aí para a gente comentar também na sexta-feira esse jogo e pensar também depois no jogo da volta, que vai ser no Maracanã, Vasco e Corinthians, para fechar então a Copa do Brasil. E tem algum destaque para hoje, Pedro?
Não, era isso mesmo, era mais a Copa do Brasil e o Mundial, que a gente não podia deixar de falar mesmo, né? É isso.
Olha, eu vou trazer dois destaques que eu separei, apesar da gente já ter passado da hora. O Marcos da Almeida, nosso Robin Hood, ficou com o bronze no Rio Indoor 250, revoltadíssimo, porque ele é o primeiro do ranking, mas perdeu pro arqui-inimigo dele, que é o número 2 do ranking, mas foi super bem, realmente. O Marcos da Almeida sempre dá show, adoro. E o meu outro destaque, na sexta-feira a gente falou sobre o Prêmio Brasil Olímpico, né, 2025. Sim. E a gente não falou da Rebeca. A Rebeca Lima foi a campeã mundial de boxe, né, e ela subiu ao palco também no Prêmio Brasil Olímpico para receber a categoria Atleta Revelação. Eu não queria deixar de falar da Rebeca, que realmente ela deu show e é a nossa campeã mundial de boxe, a Rebeca Lima.
Muito justo.
Olha, tem que falar aqui, senão o Anderson vai ficar chateado com a gente. Ó, tá aqui,
é
ó,
mesmo.
Palmeiras é campeão paulista de futebol feminino.
Pronto, registrado só para o Anderson ficar feliz. E tá encerrado então o nosso 11 de hoje.
Foi uma zebra porque o primeiro jogo foi 5-0 para o Palmeiras, abriu aí uma boa vantagem. E aí o jogo de volta, que foi domingo, o Corinthians até ganhou, mas por conta de do primeiro resultado, o Palmeiras acabou tirando as brabas da senda de títulos que elas vinham. Só dava o Corinthians.
Exatamente. Valeu, Pedro Pincer. Obrigada por hoje e a gente se vê, se ouve de novo na sexta-feira. Beijão para você.
Aqui é outro para você. Muito obrigado. Um abraço a você, César.
Falou, Pedro.
Boa sorte na quarta-feira, ou não. Um abraço.
E boa sorte.
Ou não.
Boa sorte pro Botafogo na pré-Libertadores, né? Que foi por
Estaremos
isso que eu te disse.
Só quero dizer que quando nós fomos campeões da Libertadores em 24, nós partimos da pré-Libertadores.
Olha aí, tá vendo?
Um abraço, muito obrigado a vocês e até sexta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço, obrigada, viu, Pedro? Um abração para você.